Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Estamos aqui com mais um programa de atualidades na educação. E hoje o nosso convidado, mais uma vez, o doutor Ademir, professor Ademir, doutor Ademir Pinheiro Mendes. Vamos falar sobre resiliência, pandemia e fracasso escolar. Boa tarde, professor Ademir. Boa tarde para os nossos ouvintes, por favor.
Boa tarde, querido professor Moser, né, aos nossos ouvintes que acompanham o seu programa, o seu trabalho, né, e é um prazer poder falar com vocês, especialmente sobre um tema que todos nós estamos com uma vivência empírica bastante forte, né, que é a pandemia, a resiliência e fracasso, tá?
Ok, tá bom. Veja bem, a palavra resiliência vem do latim, voltar atrás, é um termo originariamente da física. É quando os corpos submetidos a uma deformação, eles conseguem retornar depois da deformação ao estado inicial, sem deixar, digamos, muitas marcas. Então, é essa capacidade de superação que é, digamos, a questão da resiliência em termos psicológicos, em termos de temperamento e caráter da pessoa. Essa capacidade de resistir, não é de resistir apenas, é o fato de, diante do estresse, voltar depois ao normal e num estado melhor até. Por exemplo, a pessoa que tem um problema de saúde, ela recupera a saúde e pode ficar melhor depois do tratamento do que era antes. Ou pode ficar mais debilitado se o organismo não for bastante resiliente. Então, professor Ademir, o que é que você tem a me dizer a respeito da resiliência em educação perante os fracassos ou outras coisas semelhantes?
Olha, são mais de 8 meses, 9 meses, né? Quase 10 meses já afastados fisicamente das salas de aula, não só da sala de aula em si, mas do ambiente escolar, né? Tanto eu atuo tanto no ambiente de ensino médio já há bastante tempo, né? Nunca tinha vivido uma experiência dessa. Havia me afastado de sala de aula, mas para trabalhar em direção, em gestão de política pública. Sempre nesses momentos que me afastei, sempre senti muita falta da sala de aula, especialmente dos estudantes do ensino médio. Eu sou professor de filosofia no ensino médio. Mas nesses momentos que eu me afastava da sala de aula do ensino médio, sempre estava atuando diretamente no ensino superior. Então nunca me afastei diretamente da sala de aula. E essa acho que foi uma das experiências mais difíceis para todos nós, e eu digo a partir da nossa experiência, que aí nos afastamos fisicamente da sala de aula do ensino médio e também do programa de pós-graduação, né, do nosso mestrado e doutorado em educação profissional, né, educação em novas tecnologias. Acho que tem alguns aprendizados aí que nós podemos fazer. Né, fazer. E essa palavra resiliência, tem até um amigo meu que brinca com essa palavra, né? Ele diz que a resiliência é a arte da gente sofrer sem reclamar, né? Quantas pessoas resilientes que a gente encontra na vida, que tem na sua vida um sofrimento, mas não reclamam e fazem do sofrimento uma oportunidade para que se tornem pessoas melhores. Né? Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos tratar, especialmente na educação, né? Na educação, acho que temos muito ainda aí a pesquisar e a aprender para que consigamos, de alguma forma, tá? Retornar, não, talvez não como antes, mas até para retornar de uma forma melhor.
Muito bem, porque veja bem, a resiliência não é apenas sofrer sem reclamar. Isso é uma questão de estoicismo, questão de educação, parte de paciência, de conformismo. A resiliência é resistir e tentar voltar melhor, passar a superar, para dar a volta por cima e melhorar. Veja bem, por exemplo, Thomas Edison, inventor da lâmpada. Ele, quando estava fazendo suas experiências, o senhor disse, mas quanto já tentou 100 vezes e não conseguiu? Você fracassou 100 vezes e vai tentar mais uma vez? Eu não fracassei 100 vezes. Eu tentei 100 vezes e não consegui. Eu vou tentar mais uma vez. Conseguiu. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, por exemplo, todo mundo conhece como o grande mentor, o grande condutor lá da França, né? Mas até 1944, Charles de Gaulle praticamente não era muito conhecido nem muito admirado. Ele participou da Primeira Guerra Mundial como coronel, depois foi como coronel, ele foi para a França, e quando houve a invasão dos alemães, Charles Pétain declarou Paris, entregou praticamente, para não destruir a França, entregou a França de mão beijada para os alemães, ele fugiu para Londres, aí organizou o governo provisório. Mas mesmo nessa situação de governo provisório, ele não era ouvido, porque quando houve a invasão de Dunkerque, foi Eisenhower e Winston Churchill, e ele não foi ouvido. Mas quando ele entrou com o governo, logo depois que foi declarado o fim da guerra, ele entrou como o grande vencedor. Então, foi a sua resiliência que fez com que ele pudesse, então, superar o fracasso. E o que acontece na escola, professor Ademir, na escola secundária? Agora, na pandemia.
Veja, eu posso falar especificamente mais da experiência aqui paranaense, né, nas escolas públicas do estado do Paraná, no ensino médio, mais especificamente da escola em que eu atuo. Inicialmente, quando veio a pandemia, nós todos imaginávamos que ficaríamos 15, 20 dias, um mês, talvez um pouco mais, né, afastados, e assim como foi a gripe H1N1, que houve uma dispensa de aulas, mas depois retomamos a normalidade. E sabemos que isso não aconteceu, né? Aqui no estado do Paraná, nas escolas estaduais, o governo criou um modelo de educação remota, tá? Utilizando alguns recursos como aulas gravadas via YouTube, disponibilizadas também via TV aberta para os estudantes, e a utilização do Google Classroom, com a postagem de aulas e de atividades para os alunos realizar. Uma das grandes dificuldades que produziu, assim, uma grande resistência dos alunos ao ensino remoto foi que nem todos os nossos estudantes, ou a maioria deles, né, uma boa parte, vamos dizer assim, não tem acesso às tecnologias digitais, pelo menos de qualidade, e não tem acesso à rede de internet também com qualidade. Em muitos casos, quando muito, você tem um computador lá na família e um ou dois celulares, né, aparelhos celulares. Aluno de educação básica, ele não tem muita habilidade, ele tem habilidade para lidar com as redes sociais, mas não para realizar atividades como digitação de textos, formatação de material e etc. Então, é uma grande resistência a fazer aulas remotas síncronas, como a gente faz, por exemplo, no estrito censo. O Brasil, né, praticamente todos os programas de estrito censo funcionaram de forma remota, síncrona, né? Ou seja, as aulas eram ao mesmo tempo, à distância, remotamente, mas eram realizadas presencialmente, né? Presencialmente, digitalmente, né? Com a participação dos estudantes, com a participação dos alunos de mestrado e doutorado. No nosso programa, nós chegamos a fazer aula de 4, 5 horas, utilizando diferentes metodologias. No Colégio Estadual do Paraná, na qual eu atuo, né, eu tentei inicialmente fazer aulas usando o Google Meet, que era uma recomendação da Secretaria de Educação, e também fazendo aulas síncronas com os alunos. Ocorria o seguinte, né, 2 ou 3 de cada turma acessavam a plataforma, acessavam, quando muito, 4 ou 5, mas todos eles, e essa é uma característica interessante do adolescente, eles não querem aparecer na câmera, né, e não querem aparecer e não querem falar. Então, o professor está fazendo uma aula síncrona, mas vira uma aula assíncrona. Ou seja, eu acabava tendo que gravar as aulas que eu fazia com os alunos para que eles pudessem assistir posteriormente. Então, essa foi uma grande dificuldade. E eu passei, então, mudei, né, o sistema, passei a gravar as aulas, gravar via Meet mesmo, mas depois disponibilizava o link, e eles assistiam às aulas e faziam as atividades. Então, um pouco esse o contexto. Muitos alunos desapareceram da, vamos dizer assim, do sistema virtual. Uma coisa importante, eu acho que vale ressaltar, a equipe pedagógica que acompanhou o nosso trabalho lá, muito insistente, contato direto com as famílias. Aí hoje a importância, então, por exemplo, do uso das redes, né, de comunicação como o WhatsApp. Muitos professores tiveram que aprender a lidar, trabalhar com esses grupos, com essas ferramentas. E das turmas que eu tenho aula, pouquíssimos alunos, né, tiveram, vamos dizer, usar o termo fracasso. Eu não gosto muito desse termo fracasso escolar, né? Porque fracasso e sucesso. Eu gosto de trabalhar com êxito. Então, eles tiveram êxito. Agora, qual êxito eles tiveram? Não sei dizer. Eu acho que nenhum professor sabe dizer, nesse momento, se houve aprendizagem esse ano. Eu acho que essa é uma questão interessante que a gente precisa discutir futuramente. O que nós vamos fazer, né? O que as escolas vão fazer, o que a educação vai fazer para retomar esse processo, porque acho que se perdeu muito do processo de aprendizagem.
Imagine que isso no Brasil, né? Inclusive o Paraná, que é bem adiantado, imagine agora em lugares que nem sequer a eletricidade vai, né? Nos sítios, não há nem internet, nem eletricidade, muito menos a internet, muito menos celular e computador. Então, quer dizer, é uma dificuldade muito grande. Existe aquela experiência na América Latina da alfabetização por rádio, mas por rádio pouca gente usa para dar aula, né? E o aluno está mais acostumado só com ouvir, quer ver também, é homo videns. E essa dificuldade de seguir as aulas não é só do Brasil. Eu tenho lido bastante coisa sobre a França. Na França, também, os pais se queixam, e os alunos também se queixam, em primeiro lugar, de que eles têm um computador para 3, 4 pessoas. Como é que vão dividir? Os pais também trabalham remotamente. Por outro lado, os pais não têm aquele savoir-faire, o saber fazer dos professores para ensinar os alunos da pedagogia que o professor tem. E os alunos também dizem que, por outro lado, eles também não têm dificuldade de, digamos, de ter ajuda em casa e do professor. E também os professores, como no Brasil, tiveram que aprender a trabalhar remotamente, sobretudo na França, nos países mais adiantados, em que essa modalidade não é tão comum como é no Brasil. É aos comuns, uma dúvida. Existem aqueles MOOC, né, aqueles cursos internacionais de grande alcance, mas são cursos mais ou menos livres, né? Só se paga se quiser diploma. Então, quer dizer que é uma questão, portanto, que não é que transcende o Brasil e atinge vários milhões de alunos do mundo inteiro. 95% dos alunos ficaram fora da aula a partir da Covid. Está vendo ainda hoje de manhã alguns vídeos da África sobre esse aspecto. Então, é preciso que haja resiliência por causa dos, né, em questão acadêmica, tanto dos alunos e sobretudo dos pais, para que possa conseguir os alunos para que possa aprender, né? Então, as experiências, não, portanto, se eu diz, eu não sei se eu recordo, e também na França, é mais ou menos que a questão de saber se os alunos aprenderam é uma grande incógnita, né? Ou o senhor concorda comigo ou não, professor Ademir?
E veja que uma parte dos nossos estudantes, eu acho que, e aí, se a gente olhar outras realidades, né? Muitos estudantes receberam as atividades, como não tinha acesso a tecnologias digitais, à internet, etc., acabavam recebendo as atividades impressas para realizar em suas casas e com a ajuda dos pais, ou Deus sabe de lá quem, né? Para realizar as atividades e entregar fisicamente. Então, especialmente escolas mais distantes, especialmente no interior, né? Essa é uma outra realidade. Algumas escolas começaram o processo de volta às aulas, né? Nós tivemos notícia, especialmente em algumas regiões, que o governo liberou, no estado de São Paulo, em outras regiões, e o que aconteceu? Volta novamente da contaminação e agora a segunda onda da pandemia. E, ao que parece, tudo indica, se nós não tivermos a vacinação em massa, continuaremos nesse sistema remoto no próximo ano, né? Há que se pensar estratégias futuras de um processo de avaliação ou de avaliação diagnóstica dos alunos para tentar retomar o que foi perdido, mas como resiliência, né? Como uma volta melhor. Talvez uma das questões que possa ser, que a gente possa tirar uma lição aí de ganho dessa experiência toda, foi que os professores, alguns já tinham acesso e usavam tecnologias digitais em suas aulas ou outros tipos de tecnologia, e agora muitos, ou a grande maioria, foi obrigado, né, a aprender, ou obrigou-se a aprender, pelo menos em parte, a utilizar os recursos disponíveis, e tem muitos recursos disponíveis. Resta saber se na volta, né, quando voltarmos à chamada normalidade, ou quando conseguimos a vacina, se esses professores, né, vão incorporar às suas práticas pedagógicas metodologias de ensino e aprendizagem que possam ser consideradas híbridas, não é? É uma coisa interessante pensar isso, porque não podemos voltar ao que era. A educação havia muitas críticas. Quem sabe possamos aprender com esse momento de poder lançar mão, né? Mediado por novos recursos, novas tecnologias, novas metodologias, trabalhar no presencial, mas potencializado, né, pelas ferramentas de ensino remoto e até de educação à distância. Então, acho que esse pode ser um ganho bastante interessante. Mas somente as pesquisas futuras, né, nós não temos bola de cristal, vão poder dizer isso, né? E não acredito que na sua totalidade também, né?
Veja bem que é uma questão interessante, um paradoxo. Para começar, os alunos são muito bons para se comunicar entre si em plataforma, WhatsApp e outras, quaisquer que estão aí, se comunica entre eles, mas não em termos de estudo, né? Então, é um paradoxo que eles usam a tecnologia, mas não para aprender, para estudar. Por outro lado, eu lembro-me ter ouvido em janeiro de 2006, eu estava na França, e aí o primeiro-ministro israelense, se o nome dele, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele deu uma entrevista e falou sobre problemas que existem no mundo. O problema da educação é um problema que é fácil de resolver, porque se dá um computador para todo mundo, está resolvido, porque todo mundo tem um computador e pode ter acesso ao conhecimento. O que não existe problema é dizer, o financeiro, tudo bem. O que não há problema é o problema dos insatisfeitos, né? Então, o problema é esse: se por acaso os alunos estão insatisfeitos com o método remoto, esse problema praticamente é insolúvel, porque então é preciso que haja todo o trabalho para que os alunos possam aceitar, perceber, receber, a recepção seja de fato uma recepção ativa e não meramente passiva, bancária. Então, é preciso que o professor também se renove para trabalhar de maneira remota ou híbrida, como acontece, por exemplo, na Finlândia. Na Finlândia, não é como aqui, eles diminuíram o número de aulas, porque eles acham que a parte importante tem que se meter em casa também. É apenas 190 dias de aula e o aluno tem muito, muito trabalho a fazer em casa com os colegas. E existe uma liberdade de escolha o aluno faz o plano dele com o professor. Dentro, primeiro tem uma fase inicial em que tem um conjunto de matérias comuns, depois existem a liberdade de matérias optativas. Então, isso tudo, veja bem, um país que até 60, 70 era muito atrasado. Nem estradas de asfaltadas tinha. Agora está adiantadíssimo, em todos os sentidos. É preciso que haja, que se tire a lição da pandemia, para que, então, siga, de fato, haja uma resiliência que não só os alunos e pais, mas também os professores deem a volta por cima e se renovem. O que, que o senhor acha dessa possibilidade de reciclagem, de renovação do professor, professor Ademir?
Olha, eu vejo que passa pela discussão, né, de política pública educacional, porque pela discussão de que modelo de educação nós queremos para o país. Porque o que houve agora, né, com a pandemia, no atropelo, né, no afogadilho de tudo, nós enfiamos, né, o termo é pejorativo, mas é como se fosse isso, uma pessoa que usa um número 50, né, numa pessoa que usa lá uma calça 38, uhum, né? Ou seja, alguém que não cabe naquele modelo. Esse modelo, né, de 12, ensino médio, 12 disciplinas, né, 12 disciplinas, por exemplo, né? Tem algumas escolas, inclusive, tem mais, com 30 horas por semana, simplesmente adaptar esse modelo curricular a um ensino remoto, né, feito com jovens e adolescentes que não têm autonomia ainda desenvolvida de estudo, que não têm capacidade de pesquisa, porque isso também não foi desenvolvido, né? Mas com uma exigência gigantesca, gigantesca de realização de atividades curriculares. Então, um menino que está lá, né, estava em sala de aula, interagindo, a menina interagindo com o professor, com os colegas, porque os alunos também aprendem com os colegas, não aprende só com o professor, né? O professor é o mediador, mas ele aprende com todo o ambiente. E esse ambiente, ele é retirado, né? E é colocado dentro de casa. Muitas vezes com os pais, com conflitos familiares, com condições inadequadas de estudo, de alimentação, né? Vale dizer que foi necessário distribuir a merenda escolar, né, como cesta básica para muitos alunos, porque não havia alimentação em casa para eles, que era o momento que eles estavam se alimentando na escola. Isso gerava um custo excedente para as famílias. E também para o professor, especialmente para a professora, né, para a mulher, que é professora, uma profissional, mãe, muitas vezes, a maioria das vezes mãe, esposa, né, dona de casa, a doméstica, que vai, é responsável, os homens ainda têm uma cultura bastante machista que encarrega a mulher o trabalho doméstico, né, babá, né, quer dizer, olha a sobrecarga que foi dado para essa pessoa num momento que tudo vai acontecendo, né? Então, assim, penso que é preciso também, se a gente for adotar modelos, outros modelos, modelos híbridos, né, modelos mediados por tecnologias digitais, que possam tornar os alunos também mais confortáveis e gostem desse processo, nós temos que repensar toda a estrutura curricular, toda a estrutura de política educacional, né, toda a estrutura de formação de professores, porque nós não temos formação de professores para esse modelo de trabalho, né? Mas tudo isso é como se a gente fosse trocar o pneu do caminhão, né, que está furado, mas sem parar o caminhão. Trocar o pneu é em movimento. Você imaginou o que é isso? É o que nós estamos fazendo agora.
O problema é o seguinte, o grande problema é que a grande mídia falando, você não vê nenhuma discussão a respeito exatamente de políticas públicas em relação à questão do ensino, que é o futuro da sociedade. Não sei até que ponto os políticos se interessam por esse assunto, ou apenas é um discurso que fazem na hora aí para poder, digamos, talvez atender uma determinada plateia, mas não... Mas o assunto público é mais fisiologista, são pessoas que tratam de assunto de fisiologismo, né? Digamos, em causa própria, e não existe, digamos, uma discussão pública, política, de como vai ser a escola. Faz de volta à escola em dias alternados, metade dos alunos, o que tal, até distância. Mas isso é uma questão de uma medida profilática, não é uma medida pedagógica, não se fala da pedagogia da escola. Eu acho que, inclusive, se falar para uma mídia de falar de pedagogia, são capazes de ter arrepios terríveis. Você não acha, professor Ademir?
Até porque nós estamos num país em que todas as pessoas são especialistas em educação, né? Especialmente a classe política, né? Todos são especialistas. Os políticos são especialistas, os pais são especialistas, os jornalistas, então, são experts em educação, né? Mas não se debate educação e não se debate política pública. Com a pandemia, o que aconteceu com a educação? Foi jogada para dentro de casa, né? Foi escondida. Bom, os alunos estão em casa mesmo, não é um problema para a gente falar nele agora. Os governos, especialmente aqui do Paraná, que eu conheço, sequer chamou algum grupo de professores, ou mesmo a própria representação do sindicato de professores, para pensar um outro modelo de educação remota, porque o modelo que eles implementaram foi um modelo baseado no quê? Baseado no capital, né? Baseado na grande mídia, né? Sustentado pela grande mídia e sustentado pela Google. E gastando muito dinheiro para fazer isso. Eu pergunto, né? Será que nós, professores, junto com os nossos alunos, mesmo remotamente, a gente não poderia ter feito outros modelos? Ou ao menos ser discutido sobre a possibilidade de outros modelos? Mas não foi. Por quê? Porque você simplesmente jogou para debaixo do tapete o problema e diz assim, não, agora está tudo resolvido. E o governo quis dar um ar de tranquilidade, como se tudo tivesse certo e tranquilo. Agora o governo, no final do ano, assim como fez no ano passado, criou um programa chamado Se Liga, para o aluno se ligar. Agora está na hora de se ligar, passou o ano inteiro desligado, agora de se ligar, né? Em que o aluno, no terceiro trimestre, agora pode fazer uma avaliação de tudo aquilo que ele não aprendeu e ser aprovado no ano seguinte, né? Como se isso fosse aprendizagem, né? Isso vai melhorar certamente o número dos índices do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, como já ocorreu o ano passado, que nós já vimos, inclusive, falado sobre isso, né? Que aumentou-se o índice em 10%, exatamente por quê? Porque tirou-se da lista, na lista dos alunos que estavam evadidos, tirou os alunos da lista de chamada. Quando migrou os dados para o censo escolar, esses alunos não estavam. Mas aí já tinha migrado, aí o Ministério Público mandou colocar de volta, com toda certeza, a secretaria fez isso. Mas aí os dados já estavam colhidos. Aí, artificialmente, o que você faz? Sobe-se o índice de educação básica. É o que está acontecendo agora. Então, assim, os alunos não podem reprovar, não é porque eles não aprenderam, né? Ou porque eles aprenderam. Os alunos não podem reprovar porque os índices do IDEB vão cair e não vai ser possível fazer um marketing político em cima, né? desse chamariz eleitoral que é o IDEB.
Veja bem, eu estou me lembrando agora de 1618, quando o Francis Bacon foi convidado pelo rei da Inglaterra para poder fazer, da Grã-Bretanha, fazer, digamos, a inspeção de ver por que as escolas da Grã-Bretanha iam mal. Ele fez, então, uma inspeção em todo o reino britânico, certo? Não da Escócia, nem da País de Gales, mas da Inglaterra, para ver porque as escolas iam mal. Então, ele só escreveu o livro Advanced Learning, Progresso do Conhecimento, né? Do Aprendizagem. E aí, ele elencou 26 causas para que o ensino não ia mal. Eu vou dar a segunda causa, que ele fala. O ensino vai mal porque as reformas vêm sempre de cima para baixo e nunca se ouve os professores dar sua opinião. Então, como é que um político, aquele que foi escolhido, será que o fato de ser escolhido e dar ele o dom do Espírito Santo para ele saber decidir de maneira infalível o que é bom para toda a escola paranaense? Então, imaginem vocês dar uma escola, uma aula única para todos os alunos da oitava série de todo o Paraná. É impossível, porque os alunos não são homogêneos, as classes não são homogêneas. Está precisando que haja um outro modo de ensinar, que se ouçam os professores e que se faça um acordo mais amplo. Evidentemente, nunca haverá um modelo perfeito, né? Nunca haverá. Nunca haverá perfeição, mas haverá cada vez mais a possibilidade de diminuir os erros, a errância, pelo menos, né? O fato de ficar pulando de galho em galho, as reformas, às vezes, começam e não acabam nunca, termina logo, sem acabar uma, já implanta outra, e aí vai indo. Me lembro que uma vez teve uma visita do MEC numa faculdade que eu estava dando aula no centro universitário, né? Nessa centro universitário, e um período de 5 anos já tinha 3 currículos diferentes. Como é que pode? Como é que pode um curso ir bem se cada 1 ano e meio muda de currículo? Não dá. É preciso que haja, digamos, uma espécie de solidez naquilo que se ensina. É o que se acaba de falar, né? Há uma política sólida. E o que me diz agora a respeito do ensino estrito senso?
Olha, o estrito senso me parece que é uma experiência diferente, né? Uma experiência diferente, porque as instituições, muitas das instituições já tinham desenvolvido um trabalho com atividades, inclusive, que não eram necessariamente presenciais, né? O estrito senso baseado, né? O processo de ensino-aprendizagem no estrito senso é baseado na autonomia do aluno, na pesquisa, né? No processo de pesquisa, no processo de desenvolvimento pessoal e com um pequeno número de alunos, vale dizer isso também, né? As salas de estrito senso não são salas com 40 alunos, como nós temos no educação básica, no ensino médio. São salas, quando muito, com 15, 20 alunos, até às vezes um pouquinho mais, mas são salas menores, com poucas disciplinas que os alunos cursam, né? Um aluno de estrito senso cursa 2 ou 3, no máximo, disciplinas. Nunca é recomendável mais que isso, porque ele precisa de ler texto, fazer pesquisa. A apropriação também da formação dos professores do estrito senso, muitos deles com o uso já das tecnologias digitais já era maior. As próprias instituições de ensino superior, instituições de ensino, né, as IES, tanto as públicas, mas especialmente as privadas, já tinham muitos recursos e experiência em educação à distância, né? No caso, por exemplo, da Uninter, né, que já tem todo um know-how, tem toda uma experiência, tem todo um trabalho que vem sendo desenvolvido, né? O próprio ensino remoto na graduação, ele mostrou-se bastante ativo e interessante, né? Então, eu vejo assim, eu acredito que a partir, né, da pandemia, nosso estrito senso também não será o mesmo, né? Possamos ter algumas atividades locais, presenciais, mas não é necessário, por estrito senso, que todas as aulas, né, todas as aulas, todos os encontros estejam lá todos no mesmo espaço físico. Se você tem um espaço virtual, onde as pessoas podem realizar muitas das atividades que realizam em sala de aula. Claro que, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da educação, como processo de interação social, né, é importante que tenha, sim, momentos presenciais, Eu acredito que, mas penso que essa experiência da pandemia, em termos de resiliência pro estrito senso, voltaremos com certeza melhores. Eu acredito nisso.
Eu, por exemplo, participo das suas aulas de tecnologia às quintas-feiras, do doutorado, né? E eu estou vendo que está sendo muito eficiente, os alunos colaboram muito, existe, digamos, mais aproveitamento do tempo, não há tanta perda de tempo, a turma vai aprendendo, vai estudando, tem que aprender o texto e apresenta, os alunos se esforçam, e, portanto, evidentemente que exige maturidade, mas é uma turma excelente e estamos tendo bons resultados. Evidentemente, cada um com suas idiosincrasias, com suas próprias peculiaridades. Portanto, já bem, existe esse livro que eu achei interessante, que eu li, pude ler muito fácil, né, que é do Charles Pépin, As Virtudes do Fracasso, 2018, da editora Estação Liberdade. Esse Charles Pépin é um professor que se tornou, digamos, conferencista de empresários, e cujo tema principal é mostrar como é que eles podem aprender com o fracasso nas empresas, né? Também fala aqui também fala um pouquinho do caráter, da psicologia, da escola, assim por diante. É um livro interessante, digamos, através, mostra justamente que a vida humana é feita de idas e vindas, né? De aprendizagem, de desaprendizagem, de reaprendizagem, que é a resiliência. É aprender, desaprender e tornar a aprender de novo. Então, para terminar a nossa entrevista, o professor Admilson tem 2 minutos para suas considerações finais, que foram muito interessantes. O senhor apontar, digamos, quais são as principais vantagens e desvantagens da pandemia e para as lições que nós temos. Principais lições que temos que tirar dessa pandemia em termos de resiliência.
Eu acho que a primeira lição é superar esse negacionismo que nós vivemos no país, nesse momento e no mundo, né, contra a ciência, tá? E esse, não só sobre quanto a ciência biológica, a ciência médica, mas das ciências da educação. Os governos, e especialmente o governo aqui, né, local, do estado do Paraná, desdenhou. E isso é claro, óbvio, né? Desdenhou da capacidade dos nossos mestres e doutores especialistas das nossas universidades em ajudar a pensar uma solução, né? Um encaminhamento, talvez não o melhor, nem o único, mas para a educação remota nas diferentes regiões do estado do Paraná. Nós temos hoje, né, 6 ou 7 estaduais, federais, 2 ou 3 no Paraná, né? 3 federais, muitas universidades privadas, né? Muitas universidades privadas com grande capacidade de gestão da educação remota, no ensino superior, como por exemplo a Uninter, que poderiam ter sido sim consultadas, né? Os seus especialistas, né? Consultados para que não se fizesse aulas, como o professor Moser acabou de dizer. Gravar a mesma aula para todos os alunos do estado do Paraná, a mesma aula de matemática, a mesma aula de filosofia lá, para o primeiro ano, para todos os alunos de todas as séries. Isso prova que não funciona. Então, acho que assim, superar o negacionismo, né? Esse é um ponto fundamental. Vamos criar um bom senso, né? Acreditar ainda no conhecimento, na capacidade de encontrar soluções e de que não há um iluminado, né? Não há um iluminado, especialmente na política, que tenha soluções para todos os nossos problemas, que são enormes. E acredito que se houvesse, né, esse diálogo para o próximo ano, que já deveria estar começando esse diálogo, nós, e tudo indica que nós não voltaremos presencialmente, se as coisas caminharem nesse sentido. Hoje, aqui no estado do Paraná, estão falando em lockdown estadual, né? Isso saiu na mídia hoje, então é uma realidade ainda bastante dura, bastante difícil, que tende a ser mantida. Mas a gente pode superar isso, né? A resiliência disso estaria no quê? No diálogo entre os diferentes, né? Tanto quem está na gestão, né? Na gestão pública, na gestão política da educação, né, quanto com quem está na pesquisa, nas universidades, nas escolas. Seria um grande serviço que poderia se fazer à população e aos estudantes, mais de 1.500.000 estudantes paranaenses de escola pública estadual.
É justamente essa última lição que é importante, que nada exista acima do consenso. É preciso ouvir todos, inclusive as pessoas que são contrárias, porque é preciso que haja, todo seja contemplado no diálogo, para que haja uma resposta adequada para os problemas que são complexos, multidiferenciados. Muito obrigado, Ademir, por suas contribuições, e a todas e todos que nos ouviram, também muito obrigado pela atenção, e até a próxima terça-feira com outro programa sobre a atualidade da educação. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde e bom fim de semana.
Boa tarde, obrigado, professor Moser.
Obrigado, Ademir, muito obrigado.